Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Em 1933, em seu segundo romance, Jorge Amado, com 21 anos, escreveu Cacau. E nele o fruto do desejo estava no centro do sistema coronelista de poder, exploração e injustiça. 90 anos depois, um empreendedor brasileiro vem propondo um capitalismo transformado, comprometido com o inovismo, com relações mais justas e perenes. Depois de muito sucesso no show dos negócios, partiu na viagem de sua vida. Rodou o mundo em busca das origens do cacau. Matéria-prima de sua produção, essa oferta gostosa só de falar, chocolate, chocolate. Ele passou por 8 países, 22 cidades em 35 dias e conheceu os universos mais díspares dessa indústria, dessa cultura, de rituais ancestrais a fábricas moderníssimas de plantio. A aventura virou um livraço lindo e uma série documental também, Do Grão ao Coração. Apaixonado pelo ofício do cacau, por boas histórias e grandes encontros, Alexandre Costa, bem-vindo.
Obrigado, Pedro, obrigado.
Deixa eu ver um cacau desses aí. Olha, é porque é uma fruta muito linda, né?
É muito, e ela é muito rica, né?
É engraçado, porque ela parece mais rugosa do que ela é? Ou ela...
Tem vários tipos. Olha, esse daqui eu vou abrir para você, porque as pessoas acham que... Eu acabei de cortar. As pessoas acham que aqui dentro vai ter chocolate, né?
Isso. Opa, mas tem um longe.
Está bem longe aqui.
Dentro desses gomos está a semente, será o
cacau,
grão.
Que será fermentada, será torrada, moída, depois vai virar o chocolate.
E essas cores diferentes do cacau são só etapas de maturação, então, ou tipos diferentes?
Ele é tão rico, ele é tão plural, que são tipos e etapas diferentes. Então, você pode ter esse daqui, ele está maduro para esse tipo, que é um CCN51. Esse daqui, por exemplo, está maduro já com outra cor.
Completamente diferente.
Tipo. Exato, são cores muito, muito interessantes.
Mas vem cá, por falar de chocolate, você, quando menino, qual foi o primeiro chocolate que você pirou assim com ele?
Verdade, Pedro. Eu lembro muito da minha avó materna, uma espanhola muito, muito forte, porque eu lembro que ela era separada do meu avô paterno, e ela ia... Então já era uma mulher que, vamos dizer, estamos falando aqui de 45 anos atrás, eu tenho 52, eu tenho 7 anos de idade. Eu lembro bem, ter essa memória afetiva dela chegar aos finais de semana para nos visitar, com um pacotinho de bombons, comprado na venda mesmo. Sabe aquele papel craft, assim? Então, esse sabor da avó visitando...
Bem caseiro.
Não, era chocolate industrializado. Já, o que existia na época e tal. Sim. Mas já carregava ali... porque a espanhola, essa avó espanhola, ela era muito turrona, muito seca, né? E aquilo era uma forma de mostrar amor. Chegar com o pacotinho de chocolates já era quente, sabe?
E aí você, como criança, já associou chocolate a afeto.
Já,
e que é uma associação que...
Perfeita.
Se estabelece em todas as culturas.
Aliás, tem coisa importante técnica para falar sobre isso, porque o cacau, ele tem flavonoides, né? E que são polifenóis. Os polifenóis, eles são muito importantes na questão da circulação do coração, né? Ele ajuda muito na circulação sanguínea, por isso que é bom para o coração, ao mesmo tempo também que ele é um antioxidante, né? E depois, o cacau em altas doses, seja, a gente fala 40 gramas de cacau puro, né? Ele ajuda muito aqui na ocitocina, ele tem essa
esse hormônio chave da felicidade. É o hormônio da felicidade.
Que é da felicidade. E eu falava, inclusive, com o Carla Tiepo, que é uma neurocientista muito amiga, a gente discutia esses dias, ele é o da conexão social.
Sim.
Né? Então, o cacau traz tudo isso. Ele traz, que é na neurohipófise, na glândula neurohipófise, que o cacau desenvolve essa ocitonina, desenvolve ocitocina. E isso que é esse hormônio da felicidade, das conexões sociais, né? Então, tem a ver
amor,
com isso.
Do sexo, da maternidade.
Isso, da maternidade,
é quando ele aparece.
Exatamente.
E é curioso porque a gente associa com como Chico Buarque na música Com Açúcar e Com Afeto, a gente associa o doce. O que você está dizendo é que não necessariamente. Não, é o cacau, não é a questão de ser doce.
Aliás, nas cerimônias de cacau que a gente faz, que a gente participa, aliás, participamos de uma incrível lá no México, você toma cacau puro, 100%, sem nada de açúcar. O cacau com algumas especiarias, como pimenta, como canela, anis estrelado, etc. Então, não tem a ver com açúcar, tem a ver realmente...
Com as propriedades do cacau. Escuta, você era um adolescente de 14 anos quando sua mãe criou uma empresinha familiar. E você vai assumir essa empresa aos 17, quer dizer, tudo acontece ali no espaço da sua adolescência. Qual é essa história? Por que você assumiu esse negócio?
Então, na verdade, a minha mãe, ela sempre foi uma vendedora domiciliar, porta a porta. E depois ela foi crescendo, uma grande empreendedora. Ela foi crescendo, evoluindo e ela criou algumas marcas. Logo na primeira Páscoa, ela vendeu tanto chocolate com essas centenas de vendedores que ela já tinha, que o fabricante não foi capaz de entregar. Então, ela deixou isso de lado. E aos 14 anos, eu lembro bem que eu e meu irmão Mizinho, nós éramos responsáveis, porque ela já colocou a gente para trabalhar, porque criança na rua ia dar coisa...
Isso na Casa Verde, em São Paulo.
Na Zona Norte, aqui em São Paulo, exatamente. E a gente gostava de jogar fliperama, lembra? Essa coisa?
Claro.
Que eram em lugares que eram nos botecos, e ela não gostava disso, então ela colocou a gente para trabalhar. E aí eu e meu irmão fazíamos os resumos dos pedidos das revendedoras, não tinha computador, era naquela maquininha de papel mesmo, com aquele bobininha de papel. E nós passávamos para os fornecedores e eles mandavam pedido de volta para a gente. Então, esse era o meu papel do meu irmão. E aos 17, eu dei um certo grito de independência, porque eu era mais novinho, já era roqueiro, sou músico, a música sempre foi meu hobby.
Guitarra.
Guitarra, né? E eu então falei, deixa eu retomar esse negócio com outro fabricante, porque aquele tinha deixado a gente na mão. Foi quando eu peguei as páginas amarelas, para quem é jovem e está nos escutando, é o avô do Google, né? Páginas amarelas, pessoas, meus filhos não têm ideia do que seja, né?
Catálogo de endereços e telefones.
E procurei outro fabricante que então resolveu entregar, fazer os chocolates daqueles que já estavam impressos no catálogo. Falei, olha, Osmir, anota por favor 2.000 ovos de 50 gramas. E ele, então, falou, Alexandre, eu não tenho esse tamanho. Bom, falei, tá bom, anota o resto. E foi quando eu encontrei, fui de atacado em atacado em Santana, na Zona Norte de São Paulo, encontrei uma senhora que estava comprando chocolates, as barras de chocolate, para fazer para a família, né? E para os vizinhos. Ela viu falando para a dona do atacado, olha, eu vendi 2.000 ovos de páscoa, 50 gramas, eu tenho que fazer, senão minha mãe vai me matar. Minha mãe era uma mulher muito exigente, uma italiana, empreendedora e exigente, natural, né? Essa senhora falou, filho, compra então as barras de chocolate, embalagem, vamos lá em casa que você faz, me ajuda a fazer, a gente dá um jeito nisso.
Derreteu?
Derreti as barras, pedi dinheiro emprestado para um tio, era 1000 e tantos% de inflação ao ano no Brasil. Meu tio tinha, todo mundo tinha um pouco de dólar guardado em casa, era uma forma de segurar o poder de compra, né? Lembra que era o tempo do Sarney, das etiquetas, de manhã o feijão num preço, a tarde era outro. Peguei o dinheiro do tio emprestado, troquei pela moeda corrente, comprei o chocolate, comprei as formas, comprei as embalagens, fui para casa na Creuza, ajudei por 2 dias e uma noite, dormi lá no sofazinho poucas horas da casa dela, e então entreguei os 2.000 ovos de 50 gramas, todo o resto dos ovos, paguei o fabricante, paguei meu tio, paguei dona Creuza, e me sobraram $500, que eu lembro bem...
Essa margem de lucro representava quanto?
Veja, dos $500 que eu peguei, eu tive 500, foi 100% de lucro do dinheiro que eu tomei emprestado.
Assim nascem os impérios, assim nascem os impérios.
Mas
que barato,
muito
que história.
Porque na verdade, veja, esses $500, se eu contar tudo que eu paguei aos outros fabricantes, isso é 15%, mas foi engraçado porque foi o mesmo dinheiro que me sobrou nessa história, o mesmo que eu paguei o tio. Né? E foi assim que eu falei, bom, 17 anos, $500
isso faz quantos anos?
35 anos.
Vem cá, eu queria saber qual é a coincidência entre essas datas. A sua mãe morreu em 2020, o seu pai morreu em 2022 e você viajou pelo mundo atrás de sei lá que respostas sobre o seu cacau, sobre a sua vida. Qual a relação entre esses fatos?
Realmente, Pedro, isso foi algo muito especial. Tem um grande amigo chamado Murilo Gann, que no ano que eu ia fazer 52 anos, ele falou ali, os maias, quando eles fazem 52 anos, tem um renascimento, é o quarto trezênio, né? 4 vezes 3, 52, ele falou, olha, é quando os maias renascem. Então, a gente pensava numa festa de aniversário, de repente levar uns amigos para o México, fazer uma festa nas pirâmides. A gente estava um pouco nessa vibe. E quando meu pai vem a falecer, né? Falei, caramba, de repente você deixa de ser filho para ser pai só, né? A gente tem pai e filho, né? Irmão, pai e filho. E, de repente, minha mãe e meu pai partiram aí no meio da Covid, por coração e tal. Ambos tiveram um problema no coração. E eu falei, poxa vida, eu acho que agora é hora de eu respirar um pouco e me dar um tempo, né? Que, aliás, tentei os 50 anos, quando pré-Covid, 50 anos, já tinha uma empresa com 33 anos, muito bem sucedida, milhares de lojas. Eu resolvi ter um sabático. Peguei a esposa, os três filhos, e a gente, dia 18 de fevereiro, saímos para fazer uma volta ao mundo em 50 países por 8 anos.
De 2020?
Por 8 meses, 2020.
Aí, né? Tem uma pandemia no meio do caminho.
17 dias depois, estamos em Seychelles, e de repente o piloto liga e fala, ali, a gente saiu hoje daqui, a gente não sai mais. Enfim, e aí aquilo ficou na minha cabeça, passa 2 anos... Partida de pai e de mãe, 52 anos, essa idade especial. Que, aliás, a gente acha motivo para fazer as coisas especiais,
a
né?
Gente dá sentido
àquilo. Dá sentido para aquilo. Casualmente, esse amigo falou sobre isso. Falei, bom, hora de dar uma desligadinha, de dar uma respirada. E foi quando eu resolvi, bom, vou fazer o quê também? Não vou sair a turismo. Vamos atrás, né, de conhecer mais esse fruto, conhecer mais a tradição, conhecer mais a ciência, conhecer mais, enfim, a qualidade. E a gente resolveu, então, fazer essa viagem de 35 dias, junto com uma equipe, né? Então, eu tive uma parceira bacana nesse processo, que foi a Juliana Alganaraz, que tinha uma produtora, estava começando uma produtora, falei, pô, então vamos fazer um documentário sobre isso, já que vamos viajar, vamos levar uma equipe junto e vamos fazer um documentário sobre isso. Então fizemos esse plano de dar uma volta ao mundo, conhecendo várias culturas, cobrindo o sagrado, cobrindo a ciência, cobrindo a tradição, né? E tinha um plano, né? Que você sabe bem, você que é você que é daqui da comunicação, tinha um negócio chamado Ordem do Dia, tinha todo um plano direitinho, né? Então a gente vai aqui, falar com esse daqui, vai ali, falar com não sei quem, vai para esse país e tal.
Mas,
com o senhor Costa, com o Xandão é diferente do que a banda toca. A gente chegou no primeiro, a gente começaria na nossa fazenda Dedo de Deus, em Espírito Santo, em Linhares, né? E por conta disso...
Lá é onde você planta o seu cacau.
Onde eu planto cacau.
Que representa quanto do que você produz?
Nossa, 100% do chocolate de alto teor de cacau, né?
Não, mas eu digo do cacau que você usa para produzir
pra
o seu chocolate.
Tudo 5%. Tá. Mas é aquele usado especificamente no chocolate de alto teor de cacau. E foi lá que, nessa primeira fazenda, então eu marquei de inaugurar uma grande loja, uma mega store em frente à nossa fábrica em Linhares, no mesmo dia. Chamo todos os empresários locais, cacauicultores, e lá na festa, na inauguração da loja, um amigo falou, olha, tem um grande amigo, que é suíço, que tem fazenda lá na Costa do Marfim. Eu contando da minha viagem, estava começando, e toda a equipe gravando, 10 pessoas, tarará, gravando ali aquele evento. Falei, o que está acontecendo? Eu falei, não, estou inaugurando, estou indo fazer essa viagem. Ele falou, cara, eu tenho um amigo na Costa do Marfim. Aí eu viro para a Ju, falei, Ju, a gente não ia para a Costa do Marfim. Não, não ia. Eu falei, você pode ligar para o teu amigo? Bom, moral da história, isso era uma terça, Pedro, na outra segunda.
Você estava na Costa do Marfim.
E foi espetacular, eu já tinha estado lá. Mas nesse programa não estava a África, não estava um continente, entendeu? Uma coisa simples, né? E fomos para lá e foi absolutamente especial o que a gente viveu em todos os lugares, inclusive na África.
Vou mostrar um destaque, um momento, porque o documentário ainda não tem lançamento previsto, mas a gente teve acesso a alguns trechos, como o livro, o documentário é muito lindo. E vamos mostrar um momento especialmente comovente, é um ritual, uma cerimônia do cacau no México. Vamos assistir esse momento, olha só o que acontece.
O que passa nesta mazorca? Pois tem que conhecer quem somos. E como nasce um ser humano de um centro, de uma madre? Pois tem que abri-lo para saber que está aí e que está vivo. E se fazia desta forma. ¿Cómo nacemos? Blancos, puros, pequeñitos. Y somos dulces. ¿Pueden tomar, por favor? Acércales.
Me conta, o que, que é isso? Na hora de tomar o cacau, cai um raio a 10 metros da gente.
Sejam bem-vindos os elementos que nos acompanham. Vamos a tomar uma semilla de cacau, cacau tostado, e le vamos a quitarle sua cáscara.
Vamos lá, Ale. Que raio foi aquele? Que raios foi aquele raio? Coisa louca, né?
A vida é uma coisa muito, muito única, né? Muito, poxa vida, é muito perfeito, né? Você veja, a gente estava lá na hora de tomar o cacau, caiu o raio. Quer dizer, essa viagem ela foi cheia de significado. Esse grupo, né? A gente celebrando o cacau, a ocitocina, essa coisa... Ele criou uma conexão entre nós, assim, muito especial.
O cacau dá barato?
Olha, dá. Dá muita felicidade, viu? Aliás, já tem festas sem álcool, que as pessoas tomam cacau e curtem a noite
tá
inteira.
Entrando,
sem...
essa... Isso tá na moda
tá
agora.
Super,
tem
tá
uma,
super.
Uma teobromina?
Teobromina, é.
Teobromina. É um alterador de consciência ou é uma coisa de bem-estar?
Teobromina, ela é da família dos flavonoides, né?
Ah,
tá,
então.
tá tudo ligado nisso
dessa
aí,
turma.
Né?
Classificaria aliás, como alucinógeno? Não,
não,
né?
não é.
Até a percepção um pouquinho.
Eu acho que tem a ver com a hipófise mesmo, a neurohipófise, com a ocitocina, que realmente dá esse hormônio da felicidade. A gente precisa tomar muito cuidado, sabe, Pedro? Porque tem gente colocando isso perto da ayahuasca, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Pode ser que a galera que está curtindo uma coisa curta a outra, não tem nada a ver.
Mas
o cacau.
Uma coisa cada vez.
Ou não, né? Como diria.
Pois Caetano, é. Né? Mas o cacau é usado também pelos índios Kuna, que você
Nossa,
foi ao Panamá,
essa foi outra.
Num ritual fúnebre.
Essa foi outra história que não estava naturalmente no plano. Então, porque existe a ordem do dia, né? E nós criamos a desordem do dia, né? Quer dizer, eu estava lá em Bruxelas com um amigo, Advan Belli, que é um grande empresário lá, e ele, entre outros negócios que ele tem os maiores museus de chocolate do mundo. Então, você vai para Bruxelas, para Paris, para Praga, enfim, Moscou, todas as grandes cidades do mundo, tem um museu de chocolate, é dele. E estava no sou amigo dele e tal, temos uma relação muito bacana, mesma paixão pelo mesmo produto. E lá, estou visitando, cobrindo o museu, ele explicando toda a história. Tem umas taças para tomar cacau que tem uma proteção para o bigode, é muito assim, histórias deliciosas. E ele falou, olha, eu estive há anos atrás, lá no visitando os índios Kuna, que fica a 4 horas e meia do Panamá, e é muito interessante, porque eles têm a menor pressão arterial do mundo, assim, a pressão arterial é muito baixa, e eles tomam cacau com banana 3 vezes ao dia, amacetado, e também... eles fazem rituais desde o nascimento, o casamento. Eles não comem chocolate, o cacau é sagrado para eles. Só cacau. E eles, quando morre alguém, eles fazem uma defumação e os filhos visitam diariamente o túmulo por 6 meses e queimam cacau 2 horas por dia. Falei, pô, eu tenho que ir para esse lugar. Aí, enfim, liga para cá, arruma produtor, não sei o que lá. E daqui a pouco, daqui a alguns dias, a gente estava desembarcando no Panamá, pegamos um pequeno barco e fomos lá para os índios Kunas, né? E realmente, foi muito especial. Eles têm, eu saí inclusive para fazer uma colheita de cacau e de especiarias na floresta, né? Com um curandeiro, e ele fez lá um ritual de cura para a filha dele, no caso. Assim, um ritual de cura que ele ferve tudo aquilo, depois benze, ela estava com câncer, na cabeça, assim. Chega até a ser uma coisa assim, fala, meu Deus do céu, que é a crença em algo, né? Porque claramente parece não fazer sentido, porque é de fora para dentro, né? Se ela estivesse tomando alguma coisa, dava até para entender. Mas enfim, foi muito especial.
Mistério sempre há de pintar por aí,
né?
Escuta, você falou há pouco da África, da Costa do Marfim. Eu tenho a informação que na Costa do Marfim o cacau é vendido pela metade do preço que é vendido no Brasil. Por que essa distorção? É um cacau de pior qualidade?
É, veja, quem regula o cacau é a Bolsa de Nova York,
sim,
tá? De Londres, mas basicamente é a Bolsa de Nova York. Acontece que lá o governo faz um sobrepreço sobre isso, depende um pouco da demanda. Não chega a ser 50%, 80%. Você sabe, Pedro, eu queria entender mais, eu até procurei o cônsul brasileiro, jantei com ele lá, para a gente entender um pouco. Ali tem uma coisa meio complicada, sabe? O governo não estimula, o desenvolvimento do plantio, até para regular preço. Eu tenho a sensação que é quase uma ditadura do cacau. Uma Entendi. Sensação, tá? Não tenho...
Uma política de Estado dias. Que prejudica a indústria aqui.
Então, e agora, o que é muito interessante é que eles não conhecem o chocolate também. Tem pouquíssimo chocolate lá, né? E teve uma passagem muito bacana, porque antes eu passei pelo Peru e conheci a Mercedes. E ela usa a casca do cacau, olha, isso daqui, ó. Uhum. Nós temos aqui nessa casca, tem aqui esse endocarpo, isso daqui é o endocarpo, mesocarpo e epicarpo, né? Ah. Ele usa aqui o mesocarpo e o endocarpo, ela usa para fazer uma farinha, que isso pode ser feito massa de pizza ou nhoque.
Olha.
Fiz inclusive um documentário cozinho com ela, aliás, sim, cozinha no México, cozinha
em todos os lugares. Mas isso ainda não é comercializado?
Isso não é comercializado, mas eu ensinei lá numa tribo, na África, para eles, como eles podem usar. Porque isso daqui as pessoas cortam, e, aliás, como foi feito ali, bate um cacau no outro, isso. Abre, tira essa, o que tem dentro, os grãos, para fazer a fermentação. Não tiram o mel de cacau, que já é um subproduto incrível, que poderiam tirar. Então, assim, uma das coisas que eu descobri nessa viagem é que o cacau, apesar dele já ter séculos, ele é um produto muito pouco explorado. Então, imagina que na África se passa fome, eles jogam comida no lixo, no chão, para servir como adubo da terra.
Nós também vivemos num país que desperdiça demais, né? A gente sabe disso. Zilda Arns nos mostrou como a gente pode alimentar muita gente só com o que se desperdiça. Voltando agora à economia, vou mostrar uma cena de uma novela que tem 30 anos, Renascer. Passava-se numa fazenda de cacau, em Ilhéus, na Bahia. Ainda se usa o processo de pisar, que nem pisa-se em uvas, se pisa na...
Se usa, mas é, de novo...
Arcaico.
É arcaico. O cacau, ele é um problema, Pedro, porque o preço do passado chegou a ser $5 mil a tonelada do cacau no Brasil. E o Brasil chegou a ser o segundo fabricante produtor de cacau. Então, assim, o Brasil chegou a ter 1.000 quilos de cacau por hectare, tá? Então, você imagina que esses 5 mil foi para 2.300 e que esses 1.000 quilos foi para 300 quilos por hectare. Teve a vassoura de bruxo, advento da vassoura de bruxo no final dos anos 80, que dizimou a lavoura cacaueira. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, pelo preço que se paga hoje, né? Embora existam empresas como a nossa que estão dispostas a pagar um prêmio pelo trabalho bem feito, né? Porque a fermentação, se não é feita na fazenda, você não recupera mais. Aí você tem que usar aquele cacau para fazer um chocolate que não é de alto teor, né? Porque senão vai aparecer
imperfeição. Um bom chocolate começa ali na
começa
terra.
Começa ali. Então, assim, é um jeito poético de fazer, mas a verdade é que se faz menos hoje. Já existe toda uma mecanização desse processo. Então, enquanto o Brasil tem 300 quilos por hectare, nós temos na nossa fazenda 2.500 quilos por hectare. Então, já tem automação, já tem máquinas que fazem essa secagem, é uma pré-secagem aquilo, né? Quer dizer, eles pisam para que o cacau ele vire para o sol não incendir só de um lado. Você precisa virar ele, porque senão fica
entendi.
Um medo por baixo e seco por cima. Por isso que eles fazem aquela vira, né?
Vou mostrar a cena e aí você diz o que mudou de 30 anos para cá. Como é que vai ser? Porque vai ser feito um remake do Renascer. O que vai ser diferente? Vamos ver como era.
Criança na fazenda, né? Uma coisa que não...
Não tem mais. Agora, essas canções de trabalho são muito bonitas.
O Batão tá fazendo Fagundes.
Jackson Tunes.
Fagundes.
De vez em quando me dá vontade
e
de fazer
Antônio isso. Fagundes.
Causa que o patrão tá molestado,
né? Quando eu tô muito aborrecido, é aqui que eu busco alívio. Gente. Fecha as barcaças.
Pois é, barcaça. O que é isso aí?
Então, o que que acontece? Fica aqui de 5 a 7 dias secando, tá?
Sei.
Isso aqui já é final da tarde. Sim. E o cacau, ele prospera a 20 graus acima e abaixo do Equador, que são áreas tropicais que mudam o tempo muito rápido. Então, isso existe porque se começar a chover, eles têm que fechar. E à noite eles fecham por conta do sereno. E é muito interessante, Pedro, o verso do cacau não conversa com o do chocolate. E o meu papel é um pouco esse, sabe? É de fazer... É quase que a hermafrodita do cacau, sabe?
Vamos
São dois
lá.
Mundos que não...
Vamos
que
lá.
Não...
Se você for pensar o que era o consumo de vinho e a ideia de Isso. beber vinho há 30 anos no mundo...
Sangue de boá, lembra disso?
É. Então, você está falando assim, a relação que há do grão de café com o café, outro hábito que ganhou sofisticação, assim como do vinho. Agora é o chocolate? Agora é o cacau e o chocolate?
Tenho certeza que sim, absoluta. Absoluta que o cacau
tem
e o chocolate...
Tem o chocolate?
Se tem um chocolatier?
É, claro. O que faz o chocolatier?
Meu querido, you're talking with a chocolatier. Aliás, por então favor, faça questão.
Sommelier, barista e chocolatier.
Por favor.
Tem alguma maneira correta? Olha, o vinho você tem que mexer assim, cheirar.
Não, tem três coisas, né? Sentir o cheiro primeiro.
Que
os olhos fechados. Depois tem uma coisa de barulho, tá? De você colocar...
Estimular todos os sentidos.
Não, porque isso aqui é o snap, ó. Ó, tá vendo isso? Esse cleque é de um chocolate bem temperado. Não é tempero, não.
Não é qualquer chocolate.
Não é. Isso é a têmpera, é o processamento.
Uh-huh.
E agora você vai colocar na boca, Pedro, e vai deixar...
Inteiro?
Pode colocar inteiro, mas deixa, curte. Então, assim, o vinho, por conta do álcool, ele volatiliza, é mais fácil você sentir as diferenças. O cacau, o chocolate, a manteiga de cacau é uma gordura saturada e ela, de certa forma, faz uma cobertura na molécula de cacau. Então, isso fica um pouquinho mais difícil, a degustação requer um pouquinho mais de centramento, de entendimento para saber. Mas você consegue ver se ele é mais floral, mais frutado, mais ácido, mais herbáceo. Tem uma coisa interessante que acontece, às vezes ele vem defumado. Porque aquelas casinhas, né, quando abre e fecha, tem semanas que só chove na Bahia.
As barcaças,
tem semanas que só chove na Bahia. Embaixo da barcaça, que ela é toda furadinha, tem um tubo onde entra fogo, né, e vai aquele vapor para secar. Vai o mel do cacau que eles não tiram, que é super ácido, é delicioso, mas é ácido. Uhum. Ele é agridoce, né?
Isso.
E vai caindo isso nesse duto e vai fazendo microfuros. Então começa, fazendas muito antigas, começa a sair aquela fumaça aí pro cacau. Que se você pegar um chocolate, um cacau...
Defumado
com bourbon, é espetacular. Você tomar um bourbon com aquilo lá, mas você precisa de ter uma intenção, né? Não dá para colocar, você coloca isso no chocolate, você não tem intenção que ele tenha. Então... Tem muitas nuances, né?
Olha
fora
os
subprodutos que isso pode fazer. Olha, mel de cacau, nibs, que é o cacau 100%. Depois você tem vinagre de cacau, balsâmico, cachaça, vinho. Quer dizer, tem chá de casca de cacau. Então, tem tudo para fazer. É muito estimulante.
Vamos explorar todas as possibilidades do cacau, do chocolate e de faturar. Vamos para os comerciais, a gente volta em instantes. Estamos de volta com Alexandre Costa, aventureiro, pesquisador, músico, pai e empresário influencer. Você tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, lida bem com aquilo. A sua filha Isabela tem vídeos com você, uhum. Já ultrapassaram 1 milhão de visualizações.
Não, 15 milhões.
Nossa Senhora! Você cultiva a fama? É importante para o negócio?
Veja, é muito louco. É muito louco, porque é absolutamente a expressão da verdade. Tem a Bela e tem a Ju, o Marcelo, né? Mas a Bela e a Ju são...
Ela tá com que idade, Bela?
A Bela tá com 18, vai fazer 18 agora. A Ju tem 15 e o Mar 22. E assim, a Bela tem vídeo de 15 milhões, a Ju de 8. Pedro, é simplesmente a expressão do que tá acontecendo. Não existe vamos gravar. Elas simplesmente pegam o celular e gravam.
Quem cantou?
Ah, é um dos cantores Under Action. Tipo, o show dele é maravilhoso.
É.
Não, o cachê dele é um pouquinho caro.
Caro quanto?
4 milhões.
Ele tá gravando.
Não, tô falando sério.
Ah, que piada ótima, filha.
Tô falando sério.
Ah, tá
bom, amor. Eu tô querendo o tio pra minha festa, então vamos ver se a gente consegue fazer um pacote.
Veja, Pedro, quando tem verdade, uma coisa que eu não abro mão, e essa viagem tem tudo a ver com isso, sabe? Que é a busca no real, que é a busca na verdade, sabe? Não tem caras e bocas, é o que é. Uhum. E é isso que parece que o mundo quer hoje, né? As pessoas não querem mais trocar dinheiro por produto, ela quer conhecer a história, ela quer saber o valor, o propósito, não o valor financeiro.
Olha, o documentário ainda não tem data prevista para o lançamento, serão 4 ou 5 episódios.
4 episódios.
O livro já está à venda nas próprias lojas do Cacau Show e... Você repete uma pergunta a todos os seus entrevistados que eu não posso deixar de concluir, fazendo a pergunta para você. O que, que o cacau significa para você?
Uau, 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 uau. O cacau significa a emancipação, né? Ele me fez homem. Homem como ser, naturalmente, né? Representa uma oportunidade... para milhões de pessoas, representa algo ainda... Uma oportunidade no sentido de que ele tem que ser descoberto. Tem tudo para fazer. Pensar que a gente joga fora mais da metade do que ele é, entende? Então, eu acho que ele é prosperidade, é oportunidade, é igualdade, é equilíbrio, né? Equilíbrio talvez seja uma palavra bem importante. O cacau é uma razão para viver, eu diria.
Alexandre Costa, muito obrigado pela conversa e por estar construindo essa história linda de vida e de carreira. Um beijo nas crianças, na família toda. Olha, só para dar uma ideia para vocês, vou comer mais um pedaço de chocolate. Como é que é? Respira, ó.
Respira, sente o cheirinho.
Sente aquele cheirinho.
Depois vê o barulho, snap, chama isso.
Crack, em português.
Obrigado, depois querido. Enjoy, obrigado.
Foi muito legal, foi muito legal. Quer ver mais? Entre no Globoplay.